Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.Globo. Eu sou Jorge Natan e essa é a nossa edição de número 125, naquele clima que você mais gosta, clima de Champions. A Liga dos Campeões voltou, primeira rodada finalizada e já teve favorito decepcionando. Vamos comentar então aí os tropeços do PSG e do Manchester United, as vitórias do Bayern de Munique, do City, do Chelsea e também outros fatores envolvendo esta rodada e sempre aqui ao lado dos meus companheiros da Editoria de Futebol Internacional. Hoje estão comigo Alan Caldas e Felipe Barbalho. Salve, Alan, seus destaques iniciais aí, destaques iniciais não só desse podcast, mas da Liga dos Campeões, né?
Tudo bem, Natan? Boa noite, Barbalho e todo mundo que está acompanhando o Gringolândia. O destaque, eu acho que é o negativo, né, do PSG, que acho que a gente vai falar muito sobre ele. Grande decepção dessa primeira rodada.
É isso aí, a gente vai falar bastante de PSG. Então vou passar a bola agora para o Barbalho. Barbalho, também seu destaque para começar a falar de Champions aí nessa temporada 21-22.
Olá, Natan. Olá, Alan. Hoje o mais velho começou pelo mais velho aí, hein? Nosso quarentãozão. Olha aí. É, vamos falar bastante aí do PSG, né, dessas decepções aí do Manchester United também, né, o pai começou fazendo gol, mas no fim tomou.
Pois é, falar de decepção, vai ser complicado falar desse Manchester United aí, porque ontem, a gente tá gravando aqui na quarta, cerca de uma, duas horas aí depois do fim da rodada, ontem foi um dia de irritação para mim, né, eu torço pro Manchester United, enfim. Mas antes da gente começar os nossos comentários aí, eu vou lembrar para a galera nos seguir lá no Twitter, @gringolandiage, onde a gente está sempre falando com vocês. Podem mandar sugestão, comentar as edições passadas, enfim, participar sempre conosco e também pode cornetar se vocês quiserem. Se você esbarrou aí com a nossa resenha no GE, saiba que você também pode nos ouvir no Spotify, Cashbox, Apple e os principais agregadores do mercado. E também pode se inscrever para receber as notificações sempre que sair uma edição do forno. Começando então o nosso debate, vamos vender o nosso peixe, né? Pois você vai poder conferir lá no Futebol Internacional do GE, a partir desta quarta, o Power Ranking da Champions, né? A gente sempre faz os favoritos antes, aí a gente, durante a competição, vai atualizando para vocês verem um termômetro de quem está mais à frente, quem tem mais chance, isso obviamente na opinião dos nossos especialistas. E no Gringolândia, você sabe primeiro desse Power Ranking, o ranking ficou assim: Bayern de Munique na primeira colocação, Manchester City em segundo, Liverpool em terceiro, Chelsea em quarto, Ajax em quinto, Real em sexto, Juventus em sétimo, o Borussia vem em oitavo, em nono PSG e em décimo o Manchester United. Eu sei que vai ter gente que vai cornetar, tem gente que vai gostar, mas a única unanimidade, né? Única unanimidade aí, com o perdão, do pleonasmo, mas foi o Bayern de Munique. Quero saber, é por aí mesmo? Começa você então, Barbalho. A gente começou pelo Alan, agora vamos começar por você. O Bayern foi a única unanimidade entre os nossos especialistas e, pelo visto, é o único assim que passou quase que sem críticas dessa primeira rodada.
O Bayern, ele começa mais ou menos como começou nas últimas duas temporadas, né? Muito bem, afirmando ali o seu favoritismo. E logo no clássico, né? Assim, um dos clássicos que a gente teve nessa primeira rodada, a vitória contundente ali em cima do Barcelona, enfim, também muito pela fraqueza, né, desse Barcelona ainda, órfão do Messi, mas o Bayern mostrou logo sua força, tanto o Bayern quanto o City, né, não foi unanimidade, né, em segundo lugar ali no nosso Power Rank, mas, por exemplo, eu fui um dos que botei o City ali em segundo lugar, eu acho que também foi uma boa vitória, né, em cima do RB Leipzig, um jogo com um maior número de gols, né? E, enfim, o Bayern mostrou que chegando mesmo, como todo ano chega, e, enfim, vai ser barra pesada ali para o Barcelona nesse grupo, porque também tem o Benfica ali e o Dinamo querendo dar uma beliscada em ponto com o Barcelona. Se não abrir o olho, vai cair para a Liga Europa.
Rapaz, o Alan, o Bayern então para você também, né, foi primeiro colocado, como eu disse, foi uma unanimidade aí entre os nossos especialistas, mas foi mais mérito do Bayern ou demérito desse Barcelona sem Messi?
Eu acho que o Barcelona, como disse o Barbalho, se não abrir o olho, vai cair, e se não abrir bem, eu não ficaria nem surpreso se ficasse até fora da Liga Europa, seria assim a grande zebra dessa Liga dos Campeões. Mas, assim, o time do Barcelona hoje é um bando, né? Não é um time informação. Coitado dos que foram para lá, a Agüero e o Memphis Depay, acharam que de repente iam ajudar a recuperar o time ao lado do Messi, só que o Messi foi embora, e eles ficaram ali num time que é refém de, não só da saída do Messi, como disse o Barbalho, mas é da desorganização. Um treinador que não é capaz de transmitir segurança, né, que é o Koeman, desde a temporada passada. Então a gente não sabe nem se o Koeman fica, já, o Laporta já fica mandando recados, né, sobre esquema tático. Então, assim, o Bayern fez o que se esperava, enfrentou um time mais fraco, que hoje o Barcelona é muito mais fraco, e passou o carro, sem dó.
É, e até, o Alan, você ressaltou bem aí, né? É, as próprias declarações do Barcelona, né? É, que saíram do Barcelona depois do jogo, também são já broxantes, já desde o início, né, da Champions, né? O Laporte, o Piquet também falando, enfim, ó, é isso daí que a gente tem, enfim. Se a gente tivesse um power ranking negativo, né? Um dedinho para baixo, o Barcelona talvez estivesse ali nas cabeças.
É, eu acho que aproveitaram a derrota para o Bayern, né? Já para diminuir qualquer sarrafo, descriar qualquer ilusão que possa existir. A estreia foi logo contra o Bayern, não deu para criar ilusão e já falaram: ó, é isso mesmo, o que vier é lucro, né? Só faltaram dizer isso, né, Barbalho? Mas sobre o Bayern a gente já falou. Quero saber então sobre o segundo colocado, porque isso variou entre os nossos especialistas, né? O City acabou na média ficando em segundo, teve uma vitória por 3 de gols de diferença também, assim como o Bayern de Munique, sobre um adversário que tem certo poder, que é o RB Leipzig, mas levou 3 gols, mostrou diversos problemas defensivos, apesar de mostrar muito poder ofensivo, obviamente no segundo tempo ficou com um homem a mais, quando o Angelinho foi expulso. Enfim, teve o City com essa vitória aí, com alguns defeitos, o Liverpool, que também venceu um grande rival, que é o Milan, mas chegou a levar uma virada, mostrou alguns problemas defensivos. Eu coloco, de repente, o Chelsea nessa prateleira aí da segunda posição também, que ganhou do Zenit apenas por 1-0. Tudo bem que não é mole você jogar com o Zenit nessas circunstâncias, começo da Champions, enfim, Lukaku resolveu. Para você, Barbalho, tem muita diferença? Quem seria o segundo colocado ali? Você crava um ou tanto faz um dos três? Ou pode ser outro também?
Eu botei o City pela esse show de gols aí que a gente teve, né? 9 gols, né? Eu até estava meio perdido aqui, porque eu estava acompanhando, no horário, estava acompanhando bastante os times portugueses, né? A surra que o Sporting levou do Ajax. E o City ali foi fazendo os gols, e, enfim, hat-trick também do RB Leipzig, né? O Cuco, né? O Cucu, né? Você que fez esse jogo aí pode até falar melhor sobre esse jogo, que eu não vi, eu só vi os melhores momentos desse jogo, mas o City, bom, eu botei ele como um patamar ali acima, eu acho, dos outros dois ingleses, por ter chegado realmente à final e ter dado esse show de gols, apesar dos problemas aí defensivos. Aí é coisa que Guardiola vai ter que ajeitar ali com o Rubem Dias, mas realmente está ali, esses três ingleses aí estão ali, eu acho que no patamar do nosso Power Rank, estão num bom patamar aí, segundo, terceiro e quarto. O Chelsea ganhou aí só de 1-0, como você frisou, mas com o Lukaku ali batendo o ponto dele, né, com o artilheiro, e nesse começo é importante ganhar mesmo, fazer ponto logo para largar e mostrar que manda no grupo. Enfim, e o Liverpool com uma vitória muito boa em cima do Milan, né? Um jogo cheio de alternativa ali, saiu na frente logo no começo, depois perdeu um pênalti, podia ter dado uma goleada mesmo no Milan, né? Mas aí o Milan em 2 contra-ataques conseguiu virar antes do intervalo, mas o Liverpool voltou do segundo tempo assim, mostrando qual é a real força dele, né? Empatou logo, e o Henderson fez um golaço, decidiu. Esses três ingleses, eu acho que realmente estão num patamar de evolução ali acima dos que a gente coloca um pouco mais abaixo, claro, levando em conta as decepções de United e PSG.
Pois é, o Alan, o Barbalho comentou bastante aí sobre os ingleses, você pode ficar à vontade de comentar sobre esses três também, mas queria que você também falasse sobre o Real Madrid. A gente falou sobre times que venceram jogos contra adversários difíceis. O Real Madrid, bem ou mal, venceu uma Inter de Milão, que é campeã italiana, apesar de ter sido parcialmente desmontada, né? Uma vitória importante e com gol do Rodrigo aí, brasileiro jovem, marcando um gol decisivo.
É, eu vi só melhores momentos, né? Eu estava fazendo o jogo do PSG, mas a participação do Vinícius Júnior sempre ativa, ainda com aquele probleminha da tomada de decisão, né, no final, né? Consegue fazer uma boa jogada, mas nem sempre ela termina tão bem. Mas o Rodrigo, para ele pessoalmente, né, fazer um gol importante desse, que garante uma vitória em abertura de Champions, é sempre dar mais confiança. A Inter de Milão, como você falou, né, perdeu só, para dar dois exemplos aqui, Hakimi, que é, para mim, o melhor lateral direito do mundo, e o Lukaku. São dois jogadores que foram fundamentais na temporada passada, então, mas ainda é um time forte. Eu acho que foi importante para o Real Madrid também, como o Bale falou de outro clube, agora não estou lembrando no comentário dele, mas ele falou, é importante mostrar quem manda. Nesse grupo, né, que tem dois times fortes, dois times que vão querer ser o primeiro do grupo, é importante também mostrar quem manda e começar vencendo. Os ingleses, como o Barbalho falou, o City é normal, eu também coloquei como segundo, porque mesmo não tendo visto o jogo, né, porque eu estava fazendo o jogo do Real, do PSG, o City mostrou um volume ofensivo, por mais que tenha tido as falhas na defesa, é trabalhar para corrigir, mas está mostrando uma ofensividade que assusta. O próximo jogo é City e PSG em Paris. Então, assim, o PSG já entra pressionado, porque decepcionou fora de casa contra um time que era obrigação do PSG vencer, e o Bruges jogou muito bem, né? O PSG jogou mal, mas o Bruges soube aproveitar, dominou o jogo, eu diria que 60% da partida foi de domínio do Bruges. Quando ele percebeu que o bicho não é tão feio assim, ele tomou coragem para tentar a virada e quase conseguiu. O Navas, eu acho que foi o melhor jogador do PSG em campo. Fez pelo menos umas duas ou três defesas muito importantes. Então, assim, o próximo jogo do City contra o PSG em Paris, o City vai querer assustar, né? Mostrar, ó, nessa linha do quem é que manda, eu tô aqui para ser o primeiro desse grupo.
No nosso Power Rank, retomando aqui, Bayern primeiro, City segundo, Liverpool em terceiro, Chelsea em quarto, Ajax em quinto e Real Madrid em sexto. A gente comentou aqui todos esses times, o Barbalho falou aí do show do Ajax em cima do Sporting. E aí, nas últimas quatro colocações, na média aí ficaram Juventus, Borussia, PSG e United. A Juventus venceu a sua partida diante do Malmo e o Borussia Dortmund triunfou diante do Beşiktaş. Enquanto isso, o PSG não conseguiu vencer o Bruges, como o Alan falou, e o Manchester United perdeu de virada para o Young Boys. Eu sei que quando a gente faz Power Ranking vira uma média, né? A editoria é que fala, mas como o Alan e o Barbalho estão aqui, eu vou perguntar as particularidades do ranking de cada um. Bastidorzinho aqui, o Alan, por exemplo, botou o Young Boys no final da sua lista, enquanto o Barbalho botou o Sheriff. Foram dois times que surpreenderam aí com vitórias na primeira rodada. Quero saber de vocês, ficou difícil de completar esse top 10 aí diante dos tropeços de PSG e United? Na média acabaram entrando, eu inclusive botei o PSG e United pelo favoritismo que tinham antes, então eles descem, mas não chegou a ficar fora do top 10. Mas ficou difícil de completar, né? Para falar de power ranking, de favoritismo.
Justamente. Eu botei até o Sheriff como uma homenagem a esse time que estreou, né? Esse time da Moldávia, que estreou, ganhou do Shakhtar, né? Que é um veterano, né? Em Liga dos Campeões aí.
Tá todo ano.
Todo ano até, né? Tá ali, Dinamo de Kiev, mas o Shakhtar aí ganhou vários campeonatos ucranianos seguidos aí, ó, essa agendinha aí, puxar o quê? Foram 8, 9, sei lá, enfim.
Por aí, tem que conferir.
Né, por aí, né? Agora perdeu aí o Dinamo de Kiev nos últimos anos, né? Bombou um pouco mais, mas enfim, ganhou do Shakhtar, tudo bem, ganhou em casa, né? Mas deu um... Vou fazer uma piadinha aqui, infame. Deu um traumatismo ucraniano ali.
Meu Deus.
Do Shakhtar.
Achei que ia ser com o Sheriff. Achei que a trocadilha ia ser com o Sheriff.
Pode ser. Mostrou quem mandava ali, foi mais rápido nos contra-ataques, enfim, porque foi um jogo. Sheriff, ó, já é difícil falar, né? Sheriff e Shakhtar. Então, eu vi esse jogo. Os jogos mais cedo, eu escolhi ver esse jogo. Eu falei, pô, o jogo do Borussia não. O Haaland vai fazer gol, o Borussia pode até amarelar. A gente sabe que o Borussia, né, Nathan? Se passar, vai acabar amarelando ali oitavas ou quartas.
Rapaz.
Você que sempre canta essa pedra, mas enfim. O Sheriff fez um jogo, cara, legal. Ele deixou o Shakhtar, né? Enfim, o Shakhtar pela experiência, qualidade melhor dos jogadores, né? Acabou dominando o jogo, mas o Sheriff foi lá em dois contra-ataques. Brasileiro, Cristiano aquele cruzamentozinho ali da esquerda, fez primeiro golaço, nosso goleiro Piatoli, veteraníssimo, 70 partidas na Champions pelo Shakhtar, deixou a bola passar entre as mãos dele ali. Enfim, foi um time que eu acho que pode dar uma aprontada aí, como o Shakhtar aprontou nesse grupo com o Real e Inter, né, no, na temporada passada. Vai que o Sheriff aí rouba um pontinho aqui, outro ali, precioso pro Real Madrid e pra Inter. Eu não tô, assim, cravando que vá classificar ou até vá para uma Liga Europa. Mas eu botei ali como homenagem, até porque ele é a vida do grupo D, né?
É isso, né? Se encerra, a gente vai repassar depois a tabela. Mas, Alan, eu não vi o Sheriff jogar hoje, mas eu vi o Young Boys jogar ontem. Voltando a dizer que a gente está gravando na quarta-feira, então vi o Young Boys jogar na terça, e o Young Boys jogou muita bola, inclusive quando o Wan-Bissaka ainda estava em campo, né? Que depois foi expulso, deixou o United com a menos, mas foi uma grande partida do Young Boys.
Isso, é nessa linha que o Barbalho falou da homenagem mesmo, pelo menos para deixar registrado que na primeira rodada teve essa grande atuação do Young Boys, do Sheriff, do Bruges também, que quase venceu o PSG, como eu disse, e foi até melhor. E foi o que você falou, realmente o Young Boys já estava jogando, não vou dizer assim de igual para igual, mas já estava dando trabalho para o United antes da expulsão do Wan-Bissaka, que foi no primeiro tempo. Assim, se não tivesse sido expulso, a gente não vai garantir que ia vencer do mesmo jeito. Não, claro que a expulsão muda o jogo, mas o United tem elenco e tinha tempo para absorver essa expulsão, que foi no finalzinho do primeiro tempo. O Solskjaer até esperou um pouco, né, para fazer qualquer modificação, ele esperou acabar o primeiro tempo. Então tinha bastante tempo para trabalhar como é que o time ia jogar, porque a diferença é muito grande.
Ele recuou o time, né?
É, a diferença. E depois tirou o Cristiano Ronaldo. Hoje o Barbalho falou do Borussia. O Borussia Dortmund quase amarelou hoje, tomou um golzinho nos acréscimos, só que eram 7 minutos de acréscimo, tinha mais quase 5 minutos de jogo. Quase.
E o Haaland estava no banco já.
E o Haaland tinha saído. O Haaland tinha acabado de sair. Eu lembrei da véspera do Cristiano Ronaldo, que também saiu. Então, assim, eu acho que essa primeira rodada foi legal porque trouxe alguns resultados que animam, né? Animam no sentido assim: ninguém acha que o Bruges ou o Young Boys ou o Sheriff, eles vão longe, eles vão nem chegar nas oitavas, provavelmente não, embora de vez em quando aconteçam, né? A Atalanta surpreendeu, né? O Leipzig, hoje nem é tanto surpresa, mas surpreendeu chegando. Mas eu não acredito que vão chegar, mas é legal porque dá uma sacudida no tabuleiro logo na primeira rodada, então já traz uma segunda rodada bem diferente, assim, expectativas diferentes para esses times que tropeçaram, né? A pressão, a corneta em cima de treinadores, a gente já fica especulando quem é que cai primeiro, né? Já estão brincando, são os que é o Pochettino, né? Porque a pressão em cima deles é muito grande para nunca errar e nunca tropeçar. E quando tropeça, tem que avaliar se é circunstancial ou se é erro do treinador mesmo. Tem sido mais erro de treinador do que circunstancial.
Pois é. Só para falar sobre o United aí, o Barbalho, o Solskjaer chamou para ele essa responsabilidade a partir do momento que ele não só recua o time, mas quando ele tira Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no mesmo momento, né? Substituição dupla, os dois caras que vinham jogando mais, o Pogba não estava bem no jogo, também eu acho que é um outro cara aí de enorme tamanho nesse time. E aí, como diz o Muricy, né, e muita gente não aprendeu ainda, a bola pune. O Lingard, que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, vai lá e dá aquele presente que constrói ali a virada do Young Boys no último lance. Barbalho, então aí, se você quiser falar do United também, o Alan já chegou a falar do PSG, fala do United, mas também fala desse PSG aí, que não teve gol de Messi, não teve gol de Mbappé, não teve gol de Neymar, não teve nem vitória.
O Alan aprendeu fazer uma brincadeira aí, que esse Young Boys vai levar o Lingard, né, aí para os próximos jogos. E falar que o Solskjaer ainda valitou, né? Assim, o Alan aí está falando, nem sabia disso, que o Haaland já tinha saído ali naqueles minutos finais do Borussia. Eu cheguei a dar uma paquerada ali nesses minutos finais, que estava com uma pinta de uma amarelada boa ali do Borussia. Mas, enfim, é aquela velha lição, né? Não se tira artilheiro, nem o craque do time, meu Deus do céu. A não ser que o cara esteja ali nos estertores, problema físico. O Solskjaer, ele gabaritou, tirou o craque do time, o Bruno Fernandes e o nosso artilheiro, e o craque também, né? Cristiano Ronaldo, enfim. Pediu para perder, né? Além de ter recuado o time, estava com um a menos, mas, como você bem falou, o Manchester teve um tempo para rearrumar, né? O Solskjaer teve tempo para rearrumar o time ali, não conseguiu, enfim... Fez as trocas ali, depois botou Martial, ainda não estava nem perdendo, né? Quando botou Martial, enfim. fez uma confusão. É um ponto fraco aí desse United, que pode ficar pelo caminho se ele der muito mole assim nessa campanha. E outra coisa, então, entrando aí no papo do PSG, PSG a gente teve ali um problema ali de, né, claro, um claro desentrosamento, né, do que eu paquerei também no jogo, não vi o jogo com tanta atenção, estava vendo com mais atenção os jogos dos portugueses ali, que sobraram mais para eu dar uma monitorada, mas enfim, o PSG, o jogo estava todo mundo, né, atento, né, pelo menos dando uma paquerada. Teve um problema grande ali que eu vi que algumas jogadas desconectadas ali, Neymar tentando procurar o Messi, dando de calcanhar, deixando no vazio, funcionando algumas jogadas, né, só em velocidade no bater, né, o próprio gol sai assim, né, numa escapada dele pela esquerda, um bom drible ali, mas aí a contenção no meio campo, o Alan que fez o jogo pode até falar melhor, mas me pareceu muito frágil ali o gol, né, o gol como o gol que o Bruno faz, chegando na área ali, os volantes voltando, né, correndo atrás dos atacantes, do Kimpembe, fechando ali, quase dentro do gol, quem puxa a marcação, né, o cara entrando livre, enfim, é coisa para o Pochettino aí ficar bem preocupado. Depois, no segundo tempo, ele botou o Danilo, né, e botou mais o Draxler, né, não, quem foi que entrou ali no segundo tempo?
Draxler, exato,
Draxler. O Draxler, né, isso, então, Paredes ali fazendo, errando bola ali na defesa, teve uma que escapou ali do pé dele. Enfim, vai ter um certo problema, não basta ter os três craques, porque vai ter também muito de partida que eles vão tentar se procurar ali, as coisas não vão acertar como não acertou nesse primeiro jogo, e os outros times vão ficar em cima, né? Enfim, talvez, por exemplo, um Di Maria que não jogou hoje, sobem mais para o Di Maria dar uma brilhada ali, né? Porque a marcação vai ficar mais atenta nos três. Mas o Mbappé já saiu machucado hoje, né? Não está com muita boa vontade para ficar em campo. Não foi para o Real, né?
O Alan, mas é bom você que fez aí o tempo real, só pontuar para a galera que não estava. O Sérgio Ramos não estava em campo, por exemplo. Sérgio
Ramos machucado ainda.
Deveria, né? Por exemplo, ainda não deu para o Pochettino testar uma formação com três zagueiros.
Ele fez isso no segundo tempo.
Pois é, enfim, comenta aí o que você viu em campo e aí sobre também o que o PSG pode mudar para os próximos jogos, que são os jogos mais difíceis do grupo, né? City e Leipzig.
É isso. O que aconteceu foi, como o Barbalho já trouxe, o Di Maria está suspenso, então não pôde jogar. Mas mesmo que o Di Maria pudesse jogar, ele vai ter o dilema que todo treinador tem quando você tem três caras que são intocáveis no ataque. E aí, eu reforço o meio-campo na marcação ou eu boto um cara para fazer ligação? Hoje, ele jogou com Paredes, Herrera e o Reinaldo, não funcionou, porque os setores estavam afastados, o meio-campo não se aproximava e o ataque ficava isolado. Então, assim, olha aqui, o Mbappé variou muito, começou centralizado, passou para a esquerda, onde ele fez a jogada do gol. Dos três, o Mbappé foi o melhor, mesmo tendo saído no comecinho do segundo tempo, ele foi o melhor, foi o cara mais objetivo. O Messi acertou o travessão num chute, mas foi só isso. O Neymar começou a procurar o jogo mais no segundo tempo, mas também não acertou quase nenhuma jogada. Então, assim, faltou muito entrosamento. O Icardi entrou no lugar do Mbappé e só atrapalhou mais do que... Ficou impedido em quatro jogadas. Assim. Então, assim, um atacante que joga meio tempo e fica impedido quatro vezes, não tem utilidade nenhuma. Então, assim, foi um time muito... Para variar, foi um time muito perdido. Isso que o Barbalho falou do Bruges, chegando várias vezes, como no lance do gol, jogando pela esquerda, com uma dupla ali, que foi o grande destaque, né? O Lang, que foi até eleito melhor em campo, camisa 10, e o Deketelaere, não sei se eu falei certo, provavelmente errado, mas foi o príncipe, junto com o Lang, foram os dois articuladores. O que faltou de conexão entre o Messi e o Neymar no PSG, sobrou entre eles dois, tabelando, buscando o outro toda hora. Então, assim, eles deram um trabalho demais para a defesa do PSG, que se sentiu perdida, porque os três no meio campo nem se aproximavam do ataque, nem protegiam a defesa. Então, assim, foram três jogadores que não tiveram também muita utilidade. Aí, no segundo tempo, quando o Pochettino botou o Danilo no lugar do Paredes, que já tinha cartão amarelo, mais ou menos na metade do segundo tempo, ele recuou o Danilo para fazer três zagueiros, que provavelmente vai ser a formação que o PSG vai, vai utilizar. Porque aí soltou o Hakimi, que não fez uma boa partida, mas aí começou a se liberar pela direita, e principalmente o Nuno Mendes na esquerda, que também entrou no segundo tempo no lugar do Diallo, e foi, jogou também só meia hora, mas foi um dos melhorzinhos do time, porque passou a apoiar muito pela esquerda, e as melhores jogadas do segundo tempo do PSG surgiram por ali, pela esquerda, porque ele fechou um trio de zagueiros ali com Danilo Pereira recuado, e aí passou a, mais ou menos a formação que ele deve utilizar. Acredito que vai ser essa. O problema é, quando o Di Maria estiver disponível, ele vai ter que decidir. Vai botar um time mais leve ou vai insistir nesses três volantes para segurar na marcação e acreditar no trio lá da frente, lá do Romário, sabe, Edmundo. Quer dizer, do Messi, Neymar e...
Olha a corneta do Alan. Eu ia perguntar para você... Fala aí, Barbalho, pode ir.
Nosso Lange aí, que você destacou, quase fez um golaço, né, de bicicleta.
Foi de voleio? Bicicleta, né? Uhum. É, por aí, um meia bicicleta.
Mas olha,
cruzamento
só,
do outro lado, que eu não sei falar o nome. Cruzamento do Ketelere, de Ketelere, eu acho.
Eu estava fazendo o Manchester City, mas eu vi depois os melhores momentos e estava de olho também, deixei na segunda tela ali o PSG. Enfim, vi o Bruce chegar algumas vezes. Eu ia perguntar para vocês outros destaques que vocês têm aí sobre a primeira rodada, mas eu vou fazer o seguinte, vou passar os resultados e aí vou lembrar o bolão da semana passada aí que o Marcão conduziu com o Rodrigo Lois e o Thiago Benevenuti, e aí depois vocês falam se tem alguma coisa que vocês querem destacar, até porque aí a gente refresca a memória. Grupo A começou com a vitória do Manchester City sobre o RB Leipzig por 6-3 e com o empate do Bruges com o PSG em 1-1. Agora, só resgatar aqui os resultados, ó. O Rodrigo Lois falou que o Manchester City ia vencer, acertou, e o Bené falou que o PSG ia vencer também, errou. Mas eu acho que ele errou junto com muita gente. No grupo B, Atlético de Madrid empatou em 0-0 com o Porto e o Liverpool venceu o Milan por 3-2. E aí o Rodrigo Lois que deu os palpites desse grupo, dizendo que ia dar Atlético e Liverpool, então o Lois só acertou 50%. No grupo C, o Borussia Dortmund venceu o Besiktas por 2-1 e o Ajax venceu o Sporting por 5-1. O Bené cravou a vitória do Borussia, mas achou que ia dar empate entre Sporting e Ajax. No grupo D, o Sheriff, essa zebra aí, venceu o Shakhtar por 2-0 e o Real Madrid venceu a Inter de Milão por 1-0, jogando na Itália. Nesse grupo aí, o Lois errou a vitória, ele botou a vitória do Shakhtar, então errou, e achou que ia dar um empate entre Inter e Real, então o Rodrigo Lois está chutando mal, né, Rodrigo Lois? Real Madrid levou essa vitória aí. No grupo E, Bayern de Munique venceu o Barcelona por 3-0 na Espanha, Dinamo de Kiev empatou em 0-0 com o Benfica. E aí o Bené acertou a vitória do Bayern, mas achou que ia dar a vitória do Benfica. Grupo F, Young Boys venceu o United por 2-1, e o Villarreal empatou em 2-2 com a Atalanta. Nesse aí, o Rodrigo Lois achou que o United ia dar goleada, botou esse detalhe aí, errou, e também não acertou a vitória do Villarreal, que acabou ficando no empate com a Atalanta na Espanha. Grupo G, Sevilla 1-1 com o RB Salzburg e Lille 0-0 com o Wolfsburg. O Bené achou que ia dar Sevilla e Lille, então esse grupo aí está todo mundo empatado. No grupo H, para fechar, o Rodrigo Lois disse que ia dar Chelsea e Juventus, e aí ele se redimiu porque ele acertou, porque deu Chelsea 1-0 no Zenit e Juventus 3-0 no Malmo. Barbalho e Alan, alguma coisa mais a destacar aí de todas essas vitórias? Querem falar alguma coisa, sei lá, de uma Juventus da vida? Querem falar do Benfica, do Mister? Fiquem à vontade para citar qualquer time que a gente não tinha falado ainda.
Eu tenho aqui uns três destaques aqui. Primeiro, ressaltar aqui a atuação do Antony. Nesse vareio aí que o Ajax deu no Sporting, esse eu acompanhei aqui mais um pouco de atenção. O Ajax fez logo dois gols assim, no Sporting, logo no começo do jogo. E o Antony participou, deu duas assistências e participou ainda do primeiro gol ali, que ele chutou, a bola desviou, bateu na trave. E o nosso querido Martinez, agora esqueci o nome dele. Heila! Pode ser isso?
Não sei o que você falou, não.
Então pode, por mim pode.
Pode ser esse nome? Haller.
Ah, o que fez 4 gols?
Haller.
Isso, o Haller. Virou artilheiro da Champions isolado.
Haller, e do campeonato holandês também. Enfim, o rapaz fez 4 gols hoje. Destacar aí o Antony, que eu acho que, num saldo geral aí... Bom, tem o Rodrigo que fez o gol da vitória do Real, né? Não sei se vocês... tem alguém mais, assim, algum brasileiro mais? O Alexandre fez um gol no jogo da Juventus, né? Fez o primeiro gol da Juventus. Mas de brasileiro, assim, que tenha se destacado bem, acho que o Antony foi muito bem aí nesse jogo do Ajax contra o Sporting. O Sporting deu realmente azar, porque conseguiu ali... fez um 3-1, né? Enfim, virou 3-1. Aí no início do segundo tempo, diminuiu para 3-2, mas anulou, estava impedido aí milimetricamente. Aí logo depois o Ajax meteu mais dois e ficou pelo caminho, campeão português, decepcionou em casa. E falar sobre os outros dois portugueses, o Benfica e o Porto arrancaram um pontinho fora de casa. O Benfica dominou o jogo, né, contra o Dinamo Kiev. Jorge Jesus montou um time bem ali, mas no fim, nos últimos minutos, quase morreu do coração. Tomou duas bolas na trave, um gol que foi anulado também, assim, milimetricamente. Podia sair perdendo esse jogo, assim, deveria ter ganho, né? Mas podia sair perdendo ali. Então, o ponto, assim, foi bem comemorado, né? Trouxe um pouco lá da Ucrânia e agora vai jogar em casa, né? Contra o Barcelona. Vai receber o Barcelona, vai receber o Barcelona e logo depois o Bayern. Contra o Bayern, acho que os portugueses não têm muita esperança, mas contra o Barcelona, eu acho que, como eu falei antes aí, vai bater de frente, pode brigar por essa segunda vaga aí. E o Porto foi muito bem contra o Atlético Madrid fora de casa, arrancou um ponto, teve um gol anulado ali, uma polêmica com uma mão, bateu na mão ou não, ainda teve um jogador expulso no fim do jogo, mas também esses dois portugueses foram bem fora de casa, trouxeram ponto e vão jogar em casa agora próximo. E, assim, só para jogar, levantar a bola agora para o Alan e para você que só falou no passado, pô, ninguém falou do Grupo G, pô. Nosso Grupo G, Sevilha, ali, o grande Grupo G.
O Grupo G, aí vou pegar a bola, ele jogou. O Grupo G, como eu já citei esse Grupo G até em podcasts anteriores, quando logo depois do sorteio, é o que eu chamo da Liga Europa infiltrada na Champions League. Sempre tem o grupo da Liga Europa que joga a Champions League escondido ali, ninguém percebe. Quando vai ver, esse grupo aí tá errado, era da Liga Europa. É isso que a gente tem a dizer do Grupo G com o nosso
o Bené, possante ser. O Bené falou muito bem, ó. Desculpa aí, eu falando, mas o Bené falou bem no primeiro podcast de apresentação da Champions. Esse é o grupo que a gente não vai fazer real. E mal vai ter um registro aí, a não ser que aconteça um gol brasileiro.
E ainda por cima estreia com dois empates. Sevilha 1, Red Bull, Salzburg 1, aí o Lille 0, Wolfsburg 0. Ah, tchau, Grupo G, até a próxima. Vamos ver se você faz alguma coisa na segunda rodada. Porque aí o que eu destaco é a expectativa para a segunda rodada, porque especialmente nesses três times que a gente falou aqui das surpresas, né? O Bruges, o Sheriff e o Young Boys, e agora eles foram surpresas na primeira rodada, então agora a gente vai olhar os jogos desses três, com um pouco mais de atenção. Será que foi aquela surpresa de uma rodada só e depois vai ficar em último no grupo? Ou será que surgiu aí uma nova Atalanta, um novo RB Leipzig, né, que surgiram também surpreendendo e conseguiram ir adiante? Então, assim, na segunda rodada, no dia 28, o Bruges, por exemplo, joga contra o RB Leipzig. Então é aquele confronto da antiga surpresa das últimas temporadas com a possível nova surpresa. Será que ele vai aprontar lá na Alemanha e de repente vai começar a despontar como uma... Não, para ele é difícil ir para as oitavas nesse grupo que tem PSG e Manchester City, mas já aprontou, né, na primeira rodada com o PSG. Vamos ver, quem sabe. Aí o Sheriff no grupo D vai visitar o Real Madrid, vai conhecer, os jogadores do Sheriff vão conhecer o novo Santiago Bernabéu muito antes que vários craques da Europa aí, quem sabe lá quando é que vão jogar no novo reformadíssimo Santiago Bernabéu, também no dia 28. Bom, aí vai ser difícil pro Sheriff aprontar de novo, né? Uma coisa é o Shakhtar, outra coisa é o Real Madrid, mas vamos esperar. E para terminar das surpresas, o Young Boys pega a Atalanta, que eu também citei como surpresa das últimas Champions. Então tá bom, a Atalanta vai conhecer aí a nova surpresa. Será que a Atalanta vai saber jogar como time grande, que agora pretende ser pelo menos um time médio? E o Young Boys, depois de aprontar contra o United, o que será que vai fazer fora de casa contra a Atalanta? Eu fico curioso para ver esses três jogando agora na segunda rodada.
Pois é, muita coisa para rolar ainda. O Alan falou da segunda rodada. Vou só dar aqui algum teaser da segunda rodada que só acontece aí na semana dos dias 28 e 29 de setembro. Então, duas semaninhas aí de espera para você que adora a Liga dos Campeões. Vou começar logo pelo Grupo A, que vai ter só um jogo aí de PSG e Manchester City. Messi contra Guardiola. Esse jogo vai acontecer dia 28, uma terça-feira, lá no Parque dos Príncipes, 4 da tarde. Cobertura que você vai, obviamente, acompanhar no GE também, em tempo real. No Grupo B, tem dois bons jogos, Porto e Liverpool, Milan e Atlético de Madrid. Aí a gente vai depois para o grupo do Real Madrid, que vai pegar o Sheriff, justamente esse jogo que o Alan falou, um joguinho ali de um Davi contra Golias, de repente o Sheriff apronta de novo. Jorge Jesus, o Mister, vai receber o Barcelona no dia 29, no Estádio da Luz. O Manchester United vai pegar o Villarreal na reedição da final da Liga Europa, também no dia 29, no Old Trafford. Não vou nem falar do Grupo G para o Barbalho, né? Reclamar que a gente tem preconceito com o Grupo G. Grupo G, eu só vou dizer o seguinte, eu brinquei e falei, ó, vai dar Salzburg, vai passar para as oitavas de final, tem um time jovem, no grupo equilibrado aí, não duvido não, poderia ter ganho o jogo contra o Sevilla aí, se não perdesse o pênalti que ele desperdiçou, enfim, jogou bem, Salzburg eu vi depois dos melhores momentos, e aí, para fechar, o Grupo H, no dia 29, tem um bom jogo também, entre Juventus e Chelsea. Alan, duas semanas então aí para frente, quero saber quais são os seus destaques finais, não só sobre a Liga dos Campeões, mas aí o que, que a galera pode ficar de olho no fim de semana nas ligas nacionais, quem tá bem, quem tá mal, quem tá precisando vencer. Será que o Pochettino vai botar o Messi para jogar de novo do lado do Mbappé e do Neymar?
Eu ia falar exatamente do Campeonato Francês. Eu acho que todo mundo agora vai ficar curioso para ver no Campeonato Francês, o PSG, como sempre, tirando a temporada passada, que não conseguiu, né, não foi campeão, perdeu para o Lille, mas o Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain é o líder isolado, 5 jogos, 5 vitórias. Mas, como a gente viu hoje, uma coisa é o Campeonato Francês, outra coisa é a Liga dos Campeões, até mesmo quando vai enfrentar o Bruges. Então, acho que a curiosidade é, primeiro, saber, a gente não sabe ainda, está gravando agora 1 hora, 2 horas depois da final da rodada, então a gente não sabe ainda por que que o Mbappé teve, se é grave, se não é grave, se vai poder jogar no final de semana. Então, pode ser que tenha durado, hoje durou 50 minutos, né, o primeiro tempo, mais 5 do segundo tempo, então pode ser que a gente tenha que esperar um pouco mais de novo para ver novamente esse trio em ação. Tem que ver a situação do Mbappé. Mas a minha maior curiosidade é exatamente em relação a como o PSG vai digerir esse tropeço, vai receber o Lyon, olha só que jogo, no domingo, PSG e Lyon, 13h45, pela sexta rodada do francês, quer dizer, é pedreira, mesmo sendo em Paris, é pedreira.
Pois é, a gente vai ver então esse trio aí, jogar contra o Paquetá, jogar contra esse time do Lyon. Valeu, Alan, obrigado pela tua participação. Felipe Barbalho, quero saber também seu destaque final, se você tem alguma coisa para falar sobre esse fim de semana, ou mesmo sobre aí o que vai rolar em breve no futebol internacional.
Vamos falar da Champions mesmo, dar uma amarrada aqui. Bom, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Lukaku, marcando presença, Haaland, né? Todo mundo deixou já o seu. O pessoal do PSG aí está devendo, né? Enfim, quem fez o gol não foi nenhum dos três. E 3 gols brasileiros, né? Como a gente já destacou aqui, Rodrigo, né? Decidindo, sendo o mais decisivo aí de todos, né? Fazendo um gol no final. O Alexandre fazendo o primeiro gol lá da Juventus, e o Gabriel Jesus aí completando a goleada do City. Enfim, vamos torcer aí para os brasileiros, puxando pelo nosso Neymar, conseguirem brilhar mais, né? O Coutinho voltando no Barcelona, enfim. O Antony agora, né? Como eu destaquei aí bem aí no Ajax, né? Para a gente ter aí uma Liga dos Campeões, a elite do futebol com brilho brasileiro, e com essas grandes estrelas aí, sempre marcando ponto aí, toda a rodada você acompanha os jogos aqui, e logo depois do último jogo aí de quarta-feira, a gente vai gravar um Gringolândia, vai estar no ar e você vai acompanhar, vai ter um Power Rank, enfim, continua com a nossa cobertura aí, você acompanha o que tem de melhor aqui pelos nossos operários da notícia, os talentos da casa.
Tá certo isso aí. Então, a cobertura intensa aí no futebol internacional do GE. 2 semanas para a Liga dos Campeões voltar, mas até lá a gente ainda tem muita história para contar. A gente vai ter essas notícias aí para ficar de olho, né? Se o Mbappé vai, por exemplo, ter alguma coisa grave, se não tem, sempre fiquem ligados. E também tem Gringolândia aí, semana que vem a gente está de volta. Agradeço de novo ao Alan, ao Barbalho e também a Juliana Sá, a nossa editora aqui. Lembrando que esse podcast tem a edição dela, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Siga a gente lá no Twitter e mande a sua sugestão de tema, que a gente volta na semana que vem. Um abraço, galera, e até a próxima.